Ciao, benvenuta, benvenuto alla nostra lezione di grammatica in pratica. Benvinda, benvindo a nossa aula di grammatica pratica aqui da Fluency. Io sono Clara, la tua prof di grammatica. Eu sou a Clara, a sua prof de gramática. E hoje a gente vai dar continuidade aqui para sua aula de gramática 1, que você teve com a prof Chiara, sobre o passato próximo, com ausiliare. Avere, o que que é isso? Bom, o passato próximo, você já sabe, você viu aí com o Prof. Chiara, é o nosso tempo passado, né? O tempo que a gente usa para falar sobre coisas que já aconteceram no passado. No italiano, a forma mais utilizada para falar do passado, sobre coisas que já, né, já acabaram, já aconteceram, vai ser essa forma, o passado próximo, com duas palavras, né? É um tempo composto, porque a gente vai precisar de um verbo auxiliar. E o particípio, né? A gente vai continuar vendo o que que é isso. A gente tem duas formas, então, de fazer esse tempo composto aí. Uma é com o verbo ausiliare, avere, né? Com o verbo avere, que é o verbo ter. E a outra forma é com o verbo essere. O verbo essere a gente vai ver lá na próxima unidade, então, vamos com calma. E hoje a gente vai continuar vendo aqui exemplos com o ausiliare avere, va bene? Então, muito bem, né? Então, muito bem. Vamos direto para o nosso primeiro passo, nosso desafio. Como é que eu digo em italiano eu te amei? Bem dramática, né? Eu te amei. Como é que a gente fala isso em italiano? Vamos dar uma olhada? Então, antes de irmos para a nossa ponte, eu quero dar uma olhadinha nessa tabelinha aqui com você. Beníssimo! Então, eu te perguntei como a gente diz no italiano eu te amei. Como é que eu digo isso, né? A gente tem o verbo amare. Ok? Amare em italiano. Que para dizer no passado, né? Então, se eu te amei e eu não te amo mais, como é que eu vou dizer isso? Eu vou precisar aqui, como passado próximo, do verbo avere. Ok? Então, na primeira pessoa, como é que é o presente do verbo avere? Io ho, ok? Io ho. E aí, qual que é o participio do verbo amare? Que é um verbo, então, que termina em are, né? E o particípio, né, dos verbos que terminam em are vai se transformar em ato. Então, eu tiro ali o are do verbo amare e coloco o ato, ok? Vou colocar até um tracinho aqui, ó. Amare, amato, ok? Então, para dizer que eu amei, eu vou dizer io ho amato. Então, se io ho amato, eu não amo mais, né? Então, é passado aqui, uma coisa que já aconteceu e que não é mais assim, va bene? Então, muito bem. Mas dizer io ho amato significa eu amei. Eu quero saber como é que a gente diz eu te amei, não é? Eu te amei, não eu amei. Eu amei quem? Eu amei você, né? Eu posso dizer no português, tanto no português como no italiano. Então, a gente vai ver aqui como é que se chamam esses pronomes e tudo, mas eu quero que você faça aí essa relação com o português, porque é muito parecido, ok? Eu posso dizer no português, eu amei você, e eu posso dizer no português, eu te amo, né? Eu te amo, eu o amo, né? Então, no italiano é a mesma coisa. Eu posso dizer, io ti amo. Ou ti ho amato, io ti ho amato, ok? Eu posso dizer io ho amato te. Io ho amato te, ok? Um detalhe importante. Você viu ali que quando eu coloquei esse você, esse tu ali, antes do meu verbo, né? Antes de ho amato, eu disse ti. Eu escrevi ti. E quando eu coloquei depois do ho amato, ficou te, ok? Io ti ho amato, io ho amato te. Então, a gente tem duas formas de usar esses pronomes, ok? Que são chamados de pronomes diretos, vai bem, né? Então, não criamos pânico aqui. Os pronomes diretos são esses pronomes que a gente vai usar antes do verbo ou depois do verbo para indicar o objeto da ação de amar aqui, né? Quem que é o objeto, né? O objeto gramaticalmente falando, né? E é tu, não é? Você. Então, io ti ho amato é eu te amei. O objeto aqui da ação de amar é o tu, é o você, ok? E Então, se eu for usar esse objeto, esse pronome direto que a gente chama aqui, antes do meu verbo, vai ser os pronomes que a gente está vendo na primeira coluna aqui da nossa tabelinha, ok? Então, no io vai ser o mi, no tu vai ser o ti, no lui vai ser o lo ou o l', se a palavra começar, né? A palavra que vem depois começar com uma vogal. No lei formale, ou o lei de ela, né? Vai ser lá. No noi vai ser o ti, o voi, vi, loro, li e loro feminino, le. A gente vai ver uma diferença, ok? E depois a gente tem esses pronomes que vão depois do verbo, que a gente está vendo aqui na segunda coluna aqui da nossa tabelinha, ok? Hoje a gente vai se concentrar, ok? Nós vamos nos concentrar aqui só nesses primeiros pronomes aqui da primeira parte da tabelinha. Então, são esses pronomes que vêm antes do verbo, ok? Pronome direto. Então, são esses que vêm antes do verbo, tá bem, né? Então, é disso que a gente está falando aqui, desse io ti ho amato, ok? Então, beníssimo, agora sim, vamos para a nossa ponte, vamos analisar as nossas frases para você entender exatamente do que eu estou falando aqui, ok? Beníssimo, então vamos ver a nossa primeira frase aqui. Ho chiuso la finestra prima di uscire? No, non l'ho chiusa, ok? Beníssimo, então a gente tem nesse primeiro caso a situação em que a gente usou o pronome direto aqui para substituir uma palavra, não é? Então, muito bem. Ho chiuso, vamos ver aqui, né? Ho chiuso la finestra prima di uscire. Aqui é uma perguntinha, né? Ho chiuso la finestra prima di uscire? Quem nunca, né? Você tá na rua, começa a chover ali, você fica, putz, será que eu fechei a janela antes de sair de casa? Não é? Quem nunca passou por isso? Então, ho chiuso. Então, aqui a gente tem chiuso, que vem do verbo chiudere, ok? Chiudere, que é o verbo fechar. Chiudere. E é um verbo que termina em ere. Então, segundo a nossa regrinha, os verbos que terminam em ere, né, vão fazer o particípio em uto. Mas aqui a gente tem um caso de uma palavra, um verbo irregular, ok? Então, ó. Chiuso. Então, a gente precisa ir vendo esses exemplos para a gente ir aprendendo os verbos irregulares, ok? O particípio, então, o particípio do verbo chiudere é chiuso, ok? Então, eu fechei, ho chiuso la finestra prima di uscire, eu fechei a janela antes de sair, né? Então, eu fechei a janela antes de sair. Ho chiuso la finestra prima di uscire. Vamos analisar um pouquinho essa frase. Quando eu digo ho chiuso, esse verbo chiudere aqui, ele precisa de um complemento. É esse complemento que a gente vai chamar aqui de objeto direto, né? E de complemento oggetto em italiano. E quando a gente tem um verbo que precisa desse complemento, e aqui o que que é o complemento? É a janela, né? Eu fechei o quê? Eu fechei a janela. Ok? E aqui nesse caso, a gente tem na segunda parte da frase, né? Você se pergunta e você se responde aqui. No, non l'ho chiusa. Não a fechei. Putz, eu não fechei a janela, né? Então, a gente tem o que aqui? A gente tem um pronome que vai substituir a janela aqui. E é esse pronome, que a gente vai chamar de pronome direto, porque ele vai substituir o meu objeto direto, né? O meu complemento direto, vai substituir o meu objeto aqui da frase, ok? Então vamos ver essa parte aqui, que a resposta foi no, non l'ho chiusa. No, non l'ho chiusa. Não, eu não a fechei. Então, não, putz, não fechei a janela, né? Não. Não a fechei. Um detalhe importante. Bom, primeiro, vamos analisar aqui nossos dois nãos, né, em italiano. No, non lo chiusa. Em italiano, a gente tem duas maneiras para dizer não. Essa primeira, o no, é quando é o nosso não sozinho, isolado, né? Quando eu digo sim, só respondo não sozinho. E o non é o não quando a gente vai acompanhar com o verbo, né? Isso já ficou claro aqui a essa altura aqui do campeonato, né? E aqui no nosso material, entre colchetes, a gente tem ali la mais, la più, o. O que quer dizer isso? Que quando eu vou usar o verbo avere, aqui o meu auxiliar, junto com um desses pronomes diretos aqui que a gente está vendo, a gente precisa cortar, reduzir ali para ficar mais simples na hora de falar. Então, em vez de falar non la o chiusa, non lo chiusa, é bem mais fluido, ok? Outro detalhe, no português a gente tem a situação muito parecida, não a fechei, mas pode soar um pouco rebuscado, um pouco formal, né? É bom a gente enfatizar essa diferença, porque no italiano isso é muito comum, é da língua coloquial, e é importante a gente aprender, porque a gente vai usar o tempo todo. Não vai ser como no português, que eu posso dizer, ai, não fechei ela, né? Informalmente a gente pode até falar, né? Não tem problema, porque é a língua falada, a língua viva, a língua a gente que faz, né? Mas no italiano a gente vai usar os pronomes um pouco, de uma forma um pouco mais adequada aqui nesse contexto, ok? Então a gente não poderia dizer non ho chiuso lei, né? Ela, né? Non ho chiuso lei para falar da finestra. Soaria bem estranho, então non l'ho chiuso. A gente precisa treinar aqui, ver bastante exemplo para aprender a usar esses pronominhos aqui de maneira certa, ok? Então, um detalhe importante é que esse chiusa, que a gente acabou de ver, que é o participio, chiusa, é o participio da palavra chiudere, do verbo chiudere, ele foi para o feminino. Não ficou, lá na minha primeira frase a gente falou ho chiuso, porque eu que fechei, e eu sempre vou usar o participio no masculino, quando eu estou falando no passado próximo, se meu auxiliar for avere, ok? Mas aqui, por que que ficou chiusa? Porque essa regra de usar sempre no masculino, ela vai mudar se o meu participio, se meu passado próximo está acompanhado de um pronome dessa tabelinha que a gente viu aqui dos pronomes diretos, ok? Então, non l'ho chiusa é eu não fechei o quê? A janela, la finestra, que é uma palavra feminina e por isso que o meu participio concordou com essa palavra, porque concordou com o meu pronome, ok? Que é o pronome la, como a gente vê ali entre colchetes. La, o, chiusa, ok? Vediamo il prossimo esempio. Vamos ver o próximo para a gente ir se acostumando aqui. Hai usato il computer ieri? Sì, l'ho usato. Hai usato il computer? Então, hai usato il computer ieri? Você usou o computador? Olha que legal que no italiano a gente não tem uma tradução da palavra computer, né? Que veio do inglês e ficou assim. A gente vai dizer sempre computer mesmo, tá? Com a pronúncia inglesa mesmo. Então, hai usato il computer ieri? Você usou o computador ontem, né? Ieri, ontem. Então, estamos falando no passado, né? E aí você, para não repetir o computador, a gente vai dizer o quê? Sim, eu o usei, né? Eu ou usei, ou sim, usei-o, né? Então, se l'ho usato. Então, de novo, a gente tem aqui a redução do l'ho, que virou l'ho, a gente juntou o L junto com o verbo avere, né? L'ho usato, ok? L'ho usato, sim, usei-o, ou eu ou usei. Né? No português pode soar estranho, você não falaria assim, falando com a sua mãe, com a sua amiga, com um amigo, mas no italiano é bem comum, é coloquial, é sempre bom a gente lembrar desse detalhe, va bene? Então, sim, usei, ok? Perfeito, e aqui o nosso participio de usato, né, usato, ficou no masculino porque il computer é uma palavra masculina, va bene? Perfetto, vamos ver a nossa próxima frase. Lei ha preso il caffè. Lo fa tutti i giorni. Lei ha preso il caffè. Lo fa tutti i giorni. Lei ha preso il caffè e se lei poderia ser o senhor, a senhora ou ela, né? Ou ele também, se a gente falasse lui, né? Ha preso il caffè. Então, vamos traduzir aqui então como ela, né? Ela tomou, bebeu, tomou café. Ela tomou café. Lo fa tutti i giorni? O faz todos os dias. Esse o faz é o quê? Faz isso todos os dias. Esse lo aqui está substituindo a frase inteira. Está substituindo tomar café. Porque é isso que a gente não está querendo repetir, né? A gente não quer falar lei ha preso il café, beve il café tutti i giorni. A gente não quer falar que ela bebe café todos os dias novamente. A gente não quer repetir isso. Então, a gente coloca ali o nosso isso, né? O lo aqui. Tá bem, né? É claro? Então, essa é uma função do pronome de substituir alguma coisa. Vamos ver um outro exemplo. I vigili urbani ti hanno controllati. Então, i vigili urbani são os agentes de trânsito. Eles nos verificaram ou eles nos fiscalizaram, né? A gente poderia traduzir assim também. Então, i vigili urbani, aqui poderia ser uma blitz, né? Ti hanno controllati. Então, aqui, os guardinhas, né? Os agentes de trânsito nos fiscalizaram. Vamos optar por essa tradução, ok? Nos fiscalizaram. Então, o que a gente tem aqui de pronome direto? A gente tem o ti. Ti hanno controllati. Ti hanno controllati. O que esse ti hanno controllati quer dizer? Eles controlaram, a gente está falando que eles, né, os agentes e vigili, controlaram, fiscalizaram. Fiscalizaram vai responder a pergunta o quê, né? Ou, nesse caso, quem. E aí, para dizer quem, a gente usou o ti, que é o pronome que vai antes do verbo, ok? Então, esse ti é nos, né? Noi, vem do noi, ok? Perfeito. E agora, vamos notar aqui que o nosso controllati está no plural. Não é ti hanno controllato. Por quê? Porque ti, nós, né? O nos, na verdade, é plural. Va bene? Mas aqui também seria possível, seria opcional, na verdade, fazer essa alteração. Você poderia ouvir alguém falar ti hanno controllato. É ok, os dois estão corretos, ok? Só quando a gente estiver falando com o loro, aí sim a gente não vai poder mudar, não vai poder ser, não ser plural. Mas aqui a gente vai ver mais exemplos, então não precisa se preocupar, ok? Vediamo il prossimo. Voi mi avete trattato come un bambino. Voi mi avete trattato come un bambino. Vocês me trataram como um menino, como uma criança, né? Vocês me trataram como um menino, né? Mas um menino aqui no sentido de criança mesmo, um menino bem pequenininho, um bambino, ok? Então, voi mi avete. Aqui é como o caso lá do primeiro exemplo que eu fiz com eu te amei, né? Então, voi mi avete. Vocês trataram quem? O verbo tratar aqui responde, precisa responder a essa pergunta do quem, né? Quem ou o quê? Aqui, no caso, é quem? Quem? Eu. E qual é o pronome direto de eu, de io? É o mi, ok? Então, vocês trataram eu, me trataram, no caso, né? Como um bambino. E aqui, por ser o mi, que é singular, o meu participio de trattare, que ficou trattato, ele não vai se alterar, ok? Voi mi avete trattato. E aqui, o participio de trattare está como trattato. Então, porque eu estou dizendo a frase, eu sou mulher, eu posso dizer voi mi avete trattata, ok? Eu posso mudar o meu participio para trattata. Mas se você for homem, né, no masculino, você vai dizer: "Vuoi mi avete trattato?". E aí, nesse caso de usar a minha frase come trattata, eu teria que mudar un bambina para una bambina. Voi mi avete trattata come una bambina. Vocês me trataram como uma menina daí, ok? Então é importante a gente prestar atenção nesses detalhes aqui, ok? Vediamo il prossimo esempio. Loro hanno chiuso le finestre? Loro hanno chiuso? Loro hanno chiuso le finestre? Eles fecharam a janela? A gente teve nossa primeira frase com você falando sozinho ali, né? Ai, será que eu fechei a janela? Fechei a janela? E aqui a gente está perguntando sobre eles ou elas, né? Eles ou elas fecharam as janelas? No, non le hanno chiuse. Olha que legal. Não as fecharam. Não as fecharam. Aqui a gente tem praticamente a mesma frase, mas no plural. A nossa primeira frase era no singular e aqui a gente tem a frase no plural. Então, o que que mudou? Mudou o meu pronome, mudou o meu participio. Enquanto na primeira frase eu podia dizer l'ho chiusa, eu podia reduzir o la o com lo. Quando eu tenho um pronome no plural, eu não posso fazer essa redução. Então aqui ficou le o. A gente não reduziu o le, não juntou ali com o o, ok? Então no singular eu posso fazer e no plural não. E aí o meu participio do verbo chiudere, né? O chiuso foi pro plural feminino que ficou chiuse. E na verdade aqui a frase inteira tá no plural, né? Porque a gente tá falando deles, né? Eles não as fecharam. Então aqui também o nosso verbo avere foi pro plural. Então não é non le ho chiuse, porque não fui eu que não as fechei, mas foram eles que non le hanno chiuse. Eles não fecharam as janelas. Ok? É claro? Então a gente tem que pensar que quando a gente vai usar esse pronome, o nosso participio também vai alterar, vai variar. Se a gente não está usando nenhum pronome, independente da pessoa que fala ou se é singular ou plural, vai ficar só no masculino. Então, eu vou dizer: Io ho chiuso le finestre. Não tem nenhum pronome ali, né? Foi eu que fechei, eu sou mulher, mas eu vou dizer no masculino: ho chiuso. Não vou dizer ho chiusa. Ok? D'accordo? Vediamo il prossimo esempio. Vediamo adesso le nostre domande. Vamos ver agora as nossas perguntas, ok? Então, il volo per Milano l'ho preso tante volte. Il volo per Milano l'ho preso tante volte, ok? Então, il volo per Milano, voo para Milão, o voo para Milão, peguei-o muitas vezes. De novo aqui, talvez essa seja uma forma que você não vem, né, automaticamente, naturalmente para dizer no português, mas no italiano sim, é super natural, é o jeito que nós falamos, ok? Então, para a gente seria ok simplesmente dizer o voo para Milão assim, eu já peguei, né? Peguei várias vezes, peguei muitas vezes. Mas a gente precisa repetir aqui o que que a gente pegou, o que que eu peguei? É o voo, não é? Para Milão. Então a gente precisa ter esse pronome aqui que vai substituir a coisa, o objeto que a gente pegou aqui no caso, ok? Então, il volo per Milano? Ah, sim, já peguei várias vezes, né? Tem um voo direto aí de São Paulo para Milão. Então, eu já peguei várias vezes, ok? Então, il volo per Milano l'ho preso. O que que a gente tem aqui de novo? Esse lo mais o ó. E aí que ficou o lo preso. E é por causa do lo que o meu participio do verbo prendere, né? A gente tá vendo uns participios irregulares aqui hoje. Do verbo prendere, que é preso, preso, ficou no masculino, porque a gente tá falando do quê? Il volo, né? Lo é masculino, que é o pronome masculino que tá substituindo a coisa, che è un voo aqui, ok? Vediamo la prossima domanda. Hai visto i nuovi motorini? Hai visto i nuovi motorini? Sì, li ho visti. Hai visto? Então, você viu? E aqui a gente tem uma frase na segunda pessoa, né? Com o tu. Então, a gente mudou o verbo haver é aqui, né? Não é mais o, mas tu, ai. Hai visto? E aqui, não importa se eu estou falando com você e você é mulher ou homem, o meu participio fica no masculino, né? Hai visto e não hai vista, por exemplo. Então, hai visto? Você viu? As novas vespas. Você viu as novas vespas? Ou motinha, né? Para motorino mesmo é uma motinha, qualquer moto de até 50 cilindradas. Então, qualquer scooterzinho, uma vespa, né? A vespa é a mais clássica, super italiana, né? Tem vários aí, várias marcas, vários modelos. Então, motorino no singular, né? Aqui a gente tem o plural de motorino, que é motorini, que é qualquer motinha aí até 50 cilindradas, ok? Eu tenho uma história super trágica, sou traumatizada, porque na Itália você pode dirigir um motorino quando você tem 14 anos. Quando você faz 14 anos, você pode tirar uma carteirinha para dirigir só esse tipo de motorino, dessa motinha até 50 cilindradas. E a minha mãe ia me dar uma de presente e eu caí, aí traumatizei, não quis mais, então machuquei meu pé, foi meio que uma tragédia, assim. Então eu não tive, eu perdi a minha oportunidade de ter minha motinha com 14 anos, mas talvez foi mais seguro dessa forma, né? Mas voltando aqui à nossa aula, né? Aí visto, você viu as novas vespas, as novas motinhas? E a gente vai responder sim, né? Você tá super atualizado aí sobre as novas motinhas aí. Então, sim, sim. Eu as vi, né? Eu vi as, ou eu as vi. Eu as vi. Se eu coloco eu no português, eu posso colocar o pronome antes. O português é um pouco diferente, né? Eu as vi, ok? Beníssimo. Então, aqui a gente tem motorini, que é uma palavra no plural. É uma palavra masculina. Então, como é que ficou li ho visti, né? A minha resposta. Então, esse li está substituindo i motorini e o meu participio também foi para o plural masculino. Aqui, diferente da frase que a gente viu agora há pouco, que eu disse, ah, aqui você poderia falar ti hanno controllato ou ti hanno controllati. Aqui, nessa frase, a gente poderia ter deixado o participio no singular ou no plural. Não ia fazer a diferença, porque o nosso pronome era o ti. Mas, com o li, aí sim, aqui eu não posso mudar. Aqui eu não poderia dizer li ho visto, mas sim li ho visti. É a única forma de dizer aqui. Aí seria incorreto dizer li ho visto, ok? Então, se o meu pronome for o li, aí o meu participio tem que ir para o plural também. Então, você viu, né? Hai visto i nuovi motorini? Sì, li ho visti. Ok? De novo, lembrando que essa forma é super natural no italiano. Então, vamos praticar aqui para a gente conseguir, né, ir aprendendo e falando. D'accordo? Perfetto, vediamo la prossima domanda. Bene. Lui ha perso il treno l'altro ieri? No, non l'ha perso. Lui o lei, né? Vamos falar o lui aqui, mas pode ser tanto lei. Vai ser a mesma frase. O nosso perso aqui não vai ficar persa porque eu tô falando dela. Sempre vai ser no masculino, ok? Então, a gente tem perso, que é o participio irregular do verbo perder, né? Que é o verbo perder. E aí, a gente até tem um outro participio, a gente vai ver alguns verbos, assim, que eles têm dois participi. E aí, o participio de perdere, o regular, se a gente pensar a regrinha, seria perduto, né? Porque os verbos que terminam em ere ficam uto. E existe essa forma. Se você estiver lendo um livro mais antigo também, bem literário, uma forma muito literária de dizer perduto, Mas na língua falada, coloquial, normalmente eu dizer sempre perso, ok? Então, cuidado para não se confundir e ficar usando perduto, porque vai soar um pouco assim estranho, vai soar meio fora do lugar, ok? Então, perso é o participio de perdere, mas é legal você saber que também existe essa forma do perduto, só não é mais a mais utilizada, ok? Mas voltando aqui, então, lui ha perso il treno. Para falar antes de ontem, a gente vai falar o outro ontem, l'altro ieri, ok? Então, ele perdeu o trem antes de ontem? Ou deu tempo, né? E aí, no, non l'ha perso. No, non l'ha perso. Esse l'ha perso aqui é a redução do lo e o a, né? Por que que esse a aqui é de lui, a, né? O verbo avere no presente, lui e lei, a. Ok? Então a gente faz a redução aqui para ficar mais fluido na hora de falar, vai bem, né? Então vamos ver a nossa tradução. Então, ele perdeu, né? Lui ha perso, ele perdeu o trem antes de ontem. Verbo perdere. E aí a nossa segunda parte é: no, non l'ha perso. Non l'ha perso. Ok? Não, ele não perdeu. Non l'ha perso. Por que que o perso ficou no masculino? Perché il treno, né? Esse lo mais aqui, lo più a. È chiaro? D'accordo? Andiamo avanti. Abbiamo portato l'ombrellone. Abbiamo portato l'ombrellone. No, non l'abbiamo portato. No, non l'abbiamo portato. Che è l'ombrellone? Vamos dividere qui. Abbiamo portato è nós trouxemos, né? A gente trouxe, nós trouxemos o guarda-sol. Ombrellone è un ombrello, che è sombrinho, guarda-chuva. O ombrellone è o guarda-chuva grandão, né? Esse o, né, aqui geralmente a gente usa para fazer o nosso ão, né? Então, a sombrinhona, que é o guarda-sol, ok? Então, abbiamo portato, abbiamo do verbo avere na primeira pessoa do plural, né? No noi. Então, noi abbiamo portato l'ombrellone. Nós trouxemos o guarda-sol? No, non l'abbiamo portato. Não, putz, a gente chegou aqui na praia, vamos ter que pagar 1 milhão de reais, né? Porque pessoas passam a faca quando a gente, na temporada. Então, ali você tá sem guarda-sol e aí vão querer empurrar para você um guarda-sol? Vai ser uma facada. Mas culpa sua, né? Culpa nossa que a gente não trouxe, né? No, non l'abbiamo portato. Então, não o trouxemos. O trouxemos. Então, importante, né? Esse detalhe aqui que no português provavelmente você diria, não, não trouxemos, não, a gente não trouxe. Sem repetir o objeto. Mas no italiano a gente precisa, ok? Então, abbiamo portato? No, non l'abbiamo portato. Non l'abbiamo, non l'abbiamo. Importante a pronúncia aqui, né? De novo, ombrellone aqui é uma palavra masculina. Então, qual é o artigo, né, que eu vou usar com uma palavra masculina? É lo. Ok? Mas essa palavra começa com uma consoante. E o que que a gente faz? A gente corta o O e põe o L apóstrofo. Diz que, né? L'ombrello é l'ombrello, ou l'ombrellone, né? Ombrellone é o guarda-sol aqui. Ok? A mesma coisa vai acontecer ali no non l'abbiamo. Porque abbiamo começa com A. Então a gente não vai falar non lo abbiamo. Porque fica mais fluido se a gente reduzir e cortar, é chiaro? Perfetto? Vediamo il prossimo esempio. Voi avete mangiato la torta? Sì, l'abbiamo mangiata. Voi avete? Voi avete mangiato la torta? Sì, l'abbiamo mangiata. Bollo non sobra, né? Sì, l'abbiamo mangiata. De levar o guarda-sol ninguém lembrou, mas de comer o bolo, isso ninguém esquece. Então, voi avete mangiato? Vocês comeram o bolo? Voi avete mangiato? Voi Vocês comeram o bolo? Sì, l'abbiamo mangiata. L'abbiamo mangiata perché o bolo, né, è la torta in italiano. Também pode ser a torta, né? Vai depender aí do contexto, né? Tem, se é uma torta, para mim uma torta no português é uma tortinha salgada ou uma coisa pequenininha, né? Sou tipo um bolo da avó, né? Um bolo de chocolate. Aí você sempre la torta em italiano também, ok? Então, la torta, como é feminino, o que aconteceu com o nosso participio aqui? Ele concordou. Então, sim, comemolo, mas para dizer dela, né? Da torta. Então, della torta qua. L'abbiamo mangiata, né? Comemolo. Então, em português vai ficar dessa forma, porque é masculino o bolo, mas em italiano é la torta, ok? Então, é mangiata. Chiaro? E a mesma coisa aqui, a nossa redução do la com abbiamo, para não dizer la abbiamo, vamos dizer l'abbiamo. Lembrando que isso só acontece no singular, né? Com la e com lo. Se fosse le e li, vamos deixar sem redução, ok? Vediamo il prossimo esempio. Loro ti hanno richiamato? Loro ti hanno richiamato? Então, eles te ligaram de volta, né? Te ligaram de novo? Presta atenção no richiamato aqui, uma palavra familiar, não é? Porque chiamato vem de chiamare, que é o verbo chamar, que pode ser, né, para falar eu me chamo ou eu chamo alguém no telefone. E aí, o richiamato significa de novo, né? Sempre como no português, né? Rechamar alguém é chamar de volta. Claro que a gente não usa esse verbo aqui no português, mas em italiano sim, né? Para perguntar se alguém te ligou de volta, te ligou de novo, a gente vai usar o verbo richiamare, ok? Loro ti hanno richiamato? Se você é uma mulher e eu faço essa pergunta para você, eu poderia dizer também: Loro ti hanno richiamata? Loro ti hanno richiamata? Porque esse ti aqui, na verdade, se refere a uma pessoa, né, no feminino. Então vai depender aí com quem você está falando. Ok, claro. Então, eles te ligaram de volta, te ligaram de novo. Eles te ligaram de novo. Si mi hanno richiamato. Si mi hanno richiamato. Ok? De novo, aqui o nosso participio, ele vai concordar com quem está falando. Então, se eu vou responder essa pergunta, eu vou dizer si mi hanno richiamata. Ok? Então, vai depender de quem está falando. O importante é que o nosso participio concorde em gênero e em número com o nosso o pronome objeto aqui, né? O nosso pronome oggetto, ok? Perfetto, queste sono state le nostre frasi. Agora vamos para o nosso grande salto. Vamos reler as nossas frases aqui, mas fica tranquila, tranquilo, que também a gente vai ver mais exemplos com pronome diretti para você ir assimilando, ok? Vediamo le frasi. Cominciamo dalle affermative. Ho chiuso la finestra prima di uscire? No, non l'ho chiusa. Eu fechei a janela antes de sair? Não, não a fechei. Tu hai usato il computer ieri? Sì, l'ho usato. Você usou o computador ontem? Sim, usei. Lui ha preso il caffè. Lo fa tutti i giorni. Ele tomou o café. Faz isso todos os dias. I vigili urbani ti hanno controllati. Os agentes de trânsito nos fiscalizaram. Voi mi avete trattato come un bambino. Vocês me trataram come un menino. Loro hanno chiuso le finestre? No, non le hanno chiuse. Eles fecharam as janelas? Não, non le fecharam. Adesso vediamo le domande. Il volo per Milano? L'ho preso tante volte. O voo per Milano? Peguei muitas vezes. Hai visto i nuovi motorini? Sì, li ho visti. Você viu as novas Vespas? Sim, vi as, ou eu as vi. Lui ha perso il treno l'altro ieri? No, non l'ha perso. Ele perdeu o trem antes de ontem? Não, non lo perdeu. Abbiamo portato l'ombrellone? No, non l'abbiamo portato. Nós trouxemos o guarda-sol? Não, non lo trouxemos. Voi avete mangiato la torta? Sì, l'abbiamo mangiata. Si scomero un bol? Sì, comemolo. Loro ti hanno richiamato? Sì, mi hanno richiamato. E si legarono di nuovo, di volta. Sì, e si legarono. Ok? Perfetto, queste sono state le nostre frasi di oggi. Passiamo ora al nostro quarto passo. Então vamos agora para a mágica. Lembre-se de fazer a sua prática no Memorization Hack. Eu te vejo na próxima e um caro saluto. Tchau, tchau!